Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você também, meu amigo, pra você, minha amiga, pra você, trabalhador, pra você da Zona Sul, da Zona Norte, do Centro, dos Altos, pra você dos distritos, nosso muito bom dia e valeu pelo carinho da sintonia. A partir de agora a gente chega na sua casa através da 102,9. Do meu lado, dividindo a bancada aqui na Gabriela FM, o repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa!
Marinho Santo!
Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você e pra você, pra todo mundo ligado aqui na Gabriela FM. Estamos juntos até as 8 da manhã de hoje. Vamos mandar ver no seu rádio. Aumenta um ponto no volume e a partir de agora o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vem comigo, vem com Robertinho Scarpita.
Pois é, interligando toda a região. Daqui a pouquinho os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Ax Maciel. Tem esporte no Tropa de Elite, futebol e paixão nacional, né, Marinho Santos? E pra falar de esporte, pra falar de futebol, quem é que vem, rapaz?
É Denildo Braga. Daqui a pouquinho, bola dentro.
Pois é, Denildo Braga daqui a pouquinho chegando. Você participa também, 36752000, linha aberta pra você colocar a boca no trombone. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Tá na bronca com o quê? Tá na bronca com o quê? Aqui é o espaço do povo. No nosso WhatsApp, 739-8829-1029, tem interatividade, você manda sua mensagem, né? Manda sua mensagem de texto, manda sua denúncia, pede o seu alôzão que a gente manda. Hoje é quarta-feira, rapaz, dia 24 de março de 2021, né? Começando mais uma manhã. É, amanhã de muito trabalho, amanhã que a gente vai ficar na torcida para que hoje tudo dê certo em sua vida. Amanhã, onde a gente fica na torcida também para a melhora das pessoas que estão internadas, enfrentando aí problemas, complicações da Covid-19. Hoje o tempo está parcialmente nublado, né? Uma cerração aí aqui no Alto Bela Vista, a gente vê assim uma cerração maravilhosa. Termômetros marcando 23 graus. Aqui no Alto Bela Vista, na rodovia Ilhéus, Itabuna, do Banco da Vitória, temos aí 35% de probabilidade de chuva, de acordo com a agência Clima Tempo, na previsão do Tropa de Elite. Vamos agora às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
E Polícia Civil de Maraú e Camamu cumpriram mandado de prisão preventiva em desfavor de um elemento que praticou feminicídio, torturou.
Pacientes renais crônicos de Ilhéus passam a fazer parte de grupo prioritário de vacinação.
E polícia resgatou criança mantida em cárcere privado.
Itabuna tem decreto de calamidade pública prorrogado até junho.
Construção frente ao condomínio onde o prefeito mora gera dúvidas.
Bahia registra 4.061 novos casos de Covid-19 e mais 133 óbitos pela doença.
Polícia Militar prende dois homens e apreende um quilo de maconha.
É danado, viu? Olha, transporte coletivo funciona horário especial na cidade de Itabuna, em Ilhéus. A gente continua enfrentando aí um caos, né? E a informação de que trabalhadores foram demitidos da São Miguel após realizarem protesto lamentável.
Bairro do Pontal, litoral sul de Ilhéus, um dos mais valorizados. Coleta de lixo deixa a desejar. muro do aeroporto Jorge Amado, é depósito de lixo e entulho, tomam conta do local.
Polícia Rodoviária Federal apreende 2 veículos lotados de cigarros contrabandeados.
E cães policiais encontraram 154 quilos de drogas pertencente a uma quadrilha.
Olha, triste notícia, viu? A nossa cidade de Ilhéus já registrou 45 óbitos no mês de março. Hoje, dia 24, os últimos boletins aí somados dão 45 vidas que nós perdemos para a Covid-19. Essas e outras, a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação, num oferecimento todo especial da Emprestacred, do SAF e da NP Materiais para Construção.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
São 6:12 na nossa querida Bahia. Bahia, Bahia de todos os santos, encantos e magias. Bahia que luta para evitar mais mortes pela Covid-19. O nosso país caminha para o colapso. Além da falta de leitos de UTI, o alerta para uma possível falta de oxigênio. Meus amigos e amigas ouvintes desse programa, imagina só. São Paulo só tem mais uma semana do kit utilizado na intubação. O problema do oxigênio, as medidas e restrições. O Rio de Janeiro, o governo do estado voltou atrás, recuou e vai seguir o prefeito do Rio, prefeito de Niterói. Ontem, o ministro do STF apontou um erro grosseiro ao negação do presidente contra os estados. O presidente entrou no STF com medida para barrar algumas ações restritivas que o governo do estado tem colocado, entre elas o toque de recolher, o lockdown em algumas cidades, o fechamento de comércio. A gente entende que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam tirar o seu sustento, mas a gente também precisa entender que o vírus precisa e necessita parar de circular. O vírus só circula se as pessoas estiverem circulando. Se não tiver pessoas circulando, o vírus não vai circular. O vírus não sai do Salobrinho, vai lá para Olivença. O vírus não sai sozinho de Itacaré, vai lá para Canavieiras. O vírus não sai sozinho de Itabuna e vem para as praias em Ilhéus. O vírus, ele precisa do transporte, né? O ser humano, ele faz o transporte do vírus. E é isso, são essas medidas têm sido tomadas, sinal de alerta constante. O governo do estado suspendeu o transporte intermunicipal nos primeiros dias de abril. Abril batendo na porta, batendo na porta, abril está logo ali. Vem a Semana Santa, vai ser mais um ano diferente, onde as famílias não poderão estar reunidas. Hoje não dá mais para você reunir 5 pessoas da mesma família. E mesmo assim, a gente observa pessoas tentando enganar a fiscalização, quando na verdade estão enganando a si próprio. É preciso conscientização. A gente não pode mais permitir essa banalização da pandemia, as pessoas acharem, não vai acontecer comigo, eu já peguei Covid, eu não pego mais o vírus. Minha mãe se vacinou. Parabéns por sua mãe já ter tomado aí a primeira dose. nós estamos também vendo um número gigantesco de profissionais da saúde sendo diagnosticados com coronavírus. Esses profissionais estão exaustos. Marinho Santos e você, meu amigo ouvinte, os profissionais que estão na linha de frente estão exaustos, cansados. Além de enfrentar o problema psicológico, muitos deles têm seus salários atrasados. E eu falo com precisão de conhecimento, no nosso caso aqui de Ilhéus, um bololô. Imagina só. Então, o momento é delicado. O Brasil está sendo visto lá fora como uma grande catástrofe do coronavírus. Falta união, falta comando. Essa guerra política, governadores, prefeitos, presidente da república. A gente precisa levantar uma bandeira, a bandeira da vida. Precisamos salvar vidas. É triste ligar a televisão e ver o número de mortos. Famílias, dois, três, ali é que vai de junto do caixão, quando pode ainda. Você imagina você não poder prestar a última homenagem ao seu parente, ao seu ente querido, ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, no momento da partida. Então fica aqui a reflexão no nosso comentário de hoje. Para, pensa um pouquinho. Final de semana está chegando. Aí tem um decreto do governo do estado. Aí você tenta driblar. Não, eu vou aqui comprar a minha bebida logo do final de semana todo. Eu vou botar no culo, eu vou para a praia. Gente, vamos ficar em casa. O vírus ele precisa parar de circular. O vírus precisa parar de circular. 6h18, esse é o nosso comentário de hoje. 6h18, bom dia Ilhéus, bom dia Bahia, bom dia pra você.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
Agora são 6h19, 6h19. Eu gostei, parabenizo e quando você relata enganando a fiscalização, seu Scarpita. Estou com um relato aqui de um desabafo de um proprietário, dono de restaurante, que pede para não ser identificado. Ele diz que está chateado, mas muito chateado, com a situação do fechamento do comércio. Por quê? Porque tem um restaurante na cidade de Ilhéus. Meu restaurante é todo legalizado, pago IPTU. Inclusive pago até 2021, alvará de funcionamento também pago, alvará de vigilância sanitária 2021, tudo pago. Todos meus funcionários com suas carteiras devidamente assinadas, todos os impostos, procuro cumprir com os decretos, mas fiquei muito chateado, muito triste. Quando cheguei na cidade, no último final de semana, e me deparei com muitos restaurantes abertos. Restaurantes que não tem nem alvará de funcionamento. Restaurantes que não tem alvará de vigilância sanitária aberto normalmente, como se nada fosse avisado. Eu acho que as leis têm que ser para todos. Acho também que a Prefeitura Municipal de Ilhéus tem que pagar, ou melhor dizendo, pegar mais pesado com essas pessoas que acham que é dono da verdade. Olha, restaurante no centro, restaurante no Carneiro da Rocha, olha, restaurante até que já foi multado, que R$5.000 não pagou a multa, e continua desrespeitando as leis, ferindo Guanabara. Olha, eu estou muito chateado, peço para meu nome não ser revelado. Muito obrigado a vocês pelo relato, pelo desabafo, e estamos juntos nessa luta contra o coronavírus, mas eu espero que a fiscalização de Ilhéus não seja driblada neste final de semana novamente. É o relato de um comerciante aqui no programa Tropa de Elite, seu Scarpita.
É, são coisas da vida, né? Nós estamos trazendo aqui assuntos, né, do dia a dia das pessoas. Olha, a UPB, que é a União dos Prefeitos, ela está pedindo socorro à bancada baiana para a sobrevivência dos municípios. Eu conto isso já já, e agora já vou trazer essa notícia. Está no nosso portal, programa tropadeelite.com.br. Vê se as pessoas acordam, né? Faltam 8 dias, né, para já 7, hoje, né, para o final de março. E o nosso município, o município de Ilhéus, já registrou 45 mortes por Covid-19 apenas esse mês. Desde o início da pandemia, o município perdeu 360 vidas para o vírus. Boletim da última segunda-feira, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, dia 22, traz os dados. Os hospitais da cidade têm 81 leitos de terapia intensiva do SUS para tratamento da doença. 77 deles estavam ocupados até anteontem. 13.599 pessoas de Ilhéus tiveram contato comprovado, né, através de exames com o coronavírus e se recuperaram da infecção. De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Ilhéus aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 16.251 pessoas, sendo que 6.932 receberam também já a segunda dose. Diante de todos esses dados, é o que a gente pede a vocês: evite aglomeração, vamos evitar o vírus circular. Ontem, mais um dia de vacinação dos idosos. Ontem, graças a Deus, já estava menor a procura. Tentar aí organizar essa vacinação dos idosos. Vai ter mais um drive-thru, temos a vacinação nos CRAs. Então, é importante, gente. E que os próximos grupos aí também possam ser já beneficiados. Tem essa notícia aqui que eu trago já já, os crônicos renais, Marinho Santos. Inclusive, uma vereadora, Enilda Mendonça, ela esteve no Centro de Assistência Renal, esteve reunida com os pacientes renais. Tem outro problema também que eu vou trazer daqui a pouco. Inclusive, a associação já emitiu uma nota, né? Existe uma nota aqui da Associação dos Falciformes, né? São pessoas portadoras aí de falciformes e... O pessoal também está aí numa luta tremenda, viu? Eu volto no microfone com o repórter policial Marinho Santos e já a gente volta atualizando mais informações sobre a Covid-19, falando de saúde aqui no nosso programa Tropa de Elite. São 6h24, já também tem a primeira passadinha no WhatsApp, hein?
Marinho Santos!
Olha, a Polícia Civil de Umaraú e de Camamu cumpre mandado de prisão preventiva em desfavor de um elemento autor de um feminicídio. A Polícia Civil, a delegada Andréia Oliveira, que é a comandante-chefe lá de Maraú, recebeu uma denúncia através do WhatsApp da Polícia Civil local, na qual informando que Macedônio de Jesus Pereira, o Macedônio de Jesus Pereira, vulgo Neto, estaria na cidade de Camamu. O indivíduo é investigado pela prática de feminicídio da sua ex-companheira Eva Santos dos Santos, fato ocorrido no dia 18 de janeiro de 2021, no povoado de Tremembé, município de Maraú. A vítima passou cerca de 8 horas sendo torturada na presença da filha menor, tendo sido amarrada, amordaçada e agredida, sendo que após o neto, o investigado, efetuou, depois de tudo isso que ele fez, um disparo de arma de fogo que ceifou a vida de Eva Santos dos Santos. A filha menor da vítima foi obrigada a tomar medicamento de diazepam. O neto em seguida fugiu após o crime, se apresentou dias após na presença de advogado, mas fora solicitada a prisão preventiva do neto, que foi localizado no município de Camamu, De imediato foi acionada uma equipe da Polícia Civil de Camamu, que efetuou a prisão do Neto. Uma equipe da Polícia Civil de Maraú fez a transferência do Neto até a cidade de Maraú e posteriormente o mesmo será transferido para a carceragem da sétima coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado doutor Evi Paternostro. Macedônio de Jesus Pereira, vulgo Neto, matou com requintes de crueldade.
São seis. Eu estava ouvindo atentamente, você só falava Neto, Neto, Neto. Eu estava para perguntar, diga o nome desse,
o vulgo desse Neto, elemento, o rapaz. O vulgo dele é Neto, Macedônio. É de Jesus e Pereira.
Vem pra Popó, vem pra sétima aqui, Leon.
Mandando um abraço ao Waldson, o sete.
Waldson.
Alto do Coqueiro, bairro do Malhado.
Waldson.
Otacília, Taquitável, no Centro de Assistência Renal. E o César Cutias e Dona Lena, tá na Vila Brasil ou no condomínio Nova Esperança, ligados no Tropa de Elite.
Eu já pego essa carona aí dos seus alôs e já vou no zap da Gabi.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, parabéns pelo comentário. Manda alôzinho aí pros meus irmãos, o Alex Gilberto, minha cunhada Eliane, minha mãe Maria e para todos aqui do Novo Ilhéus que estão falando aqui. É, curtindo muito o programa de vocês. Aqui é Gilmar. Valeu, Gilmar. Um abraço pra você, Gilmar. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Não quero me identificar. Castelo Novo, a coisa tá demais. E o final de semana aí, ou de fora, vem pra cá fazer farra nos bares na beira do rio, né? Muito, junto com os moradores aqui, muita aglomeração, viu, pra toda parte. Domingo passado mesmo teve um paredão que até rolou à meia-noite, rapaz. Brigas e mais brigas. É, danado, viu? Fiscalização nos distritos, o pessoal tá pedindo aí. Olha, eu sou o Adivaldo Pedreiro, moro no Rio de Janeiro, município, sou do município de Tororó, rapaz. Tô ligado na Gabi, todos os dias vocês são fera, viu? Vai, faz Marinho Santos aí, viu? Marinho Santos tem uma vontade de conhecer Caxias, aí no Rio de Janeiro, né? É, em homenagem ao nosso querido Gilbertão.
Eu passei em Caxias.
Você passou, mas você não
Duque
foi na feira.
Duque de Caxias.
Assim, não, como é o nome da feira?
Passei passando.
Não, tem a
lá,
feira, rapaz.
Vindo de Angra dos Reis.
A feira lá que o nosso amigo Rodrigo, né, o feira... Rodrigo, marido da Eliana. Madureira. A você feira... que é em Madureira. É, a quando a gente fala meu... Caxias, a gente lembra do nosso saudoso Gilberto Marrudo, né? Ele tinha uma paixão danada por Caxias. E a gente sempre fica aqui. Aquilo que a gente fala, né? Nossos amigos partem, a saudade ela é constante, mas a gente acaba se acostumando com a ausência. É,
nós dois conhecemos a Pedra da Macumba e a Praia de Abricó, Rio de Janeiro.
É verdade. Então, um abração pra você aí, meu Anivaldo. Sucesso no Rio de Janeiro, a galera que acompanha a gente através das redes sociais e do nosso aplicativo. Olha, bom dia, meninos. Um excelente dia. Olha que situação sobre o transporte coletivo da empresa São Miguel. Pois já estamos 3 dias, né, sem ônibus aqui em Maria Japi. A prefeitura não toma providência. Aqui só temos a linha da São Miguel. Que situação é essa para resolver o mais rápido possível, que ninguém toma partido? Luzia, moradora de Maria Japi. Que situação, viu? Olha, bom dia, Gabriela FM, aqui é Wanderson Oliveira de Canavieiras, tô ligado também em vocês, um abração pra turma em Cannes aí, nossa querida Cannes. Olha, Marinho Santos Escapita, toda a equipe da Gabi, receba um abração do amigo ouvinte Zé Mascate. Zé Mascate tá se recuperando bem, tá ligado com a gente, bom dia pra você, viu, Zé? Rio do Meio, um abração pra todos aí no Rio do Meio, também curtindo a Gabriela FM. Bom dia, Escapita e Marinho Santos, aqui é Érico Matos. Érico Matos é o galego lá do Teotônio Vilela, né, rapaz? Érico Matos. Olha, Marinho Santos Escarpita, sou Selma do São José, ouço o programa de vocês todos os dias. Vocês são 10, hein? Manda um alôzão aí pra Marinalva, Josefa, Nenzinha, Sueli, Ari, Noel, Daniele e meus filhos Marcos Vinícius e Laís. Tenham uma ótima quarta-feira pra todos nós, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Vamos continuar orando por esse mal que assola nosso mundo. Que nosso bom Deus nos conceda aí um dia de paz. Dudu da Segundinha, um abraço para você, Dudu. Tem mais ainda. Marinho Santos, Gabriela FM, Escapida, bom dia. Estou na bronca com a Prefeitura de Ilhéus. Quero saber se Santo Antônio saiu do Distrito de Ilhéus, não é mais Distrito de Ilhéus. Aqui estamos ligando, não vem, né? Os bares abertos, muita aglomeração, não tem fiscalização e ninguém respeita os decretos, rapaz, que situação. Diz que sábado, domingo, regada muita cerveja, viu? Rapaz, atenção pessoal da fiscalização, atenção o comitê de crise da prefeitura. Vamos fiscalizar, rapaz. Daqui a pouquinho a gente volta então, com mais tropa de elite aqui.
Tenho duas solicitações aqui, Marinho Santos Escarpeta. Se puder falar no programa, olha, as clínicas não estão respeitando o lockdown. Olha, atendendo até às 18 horas. As funcionárias estão com dificuldades para chegar em suas residências. São todas as clínicas estão com essa prática. E a outra aqui é do filho de seu Nô, o Nozinho Filho, que é torcedor do Vitória. O pai, seu Nozinho, é torcedor do Bahia.
Isso, olha, é do Bahia. Bahia?
O Coroa.
Bahia?
O Coroa já ia.
Bahia?
O filho da Vitória. Olha, Marinho Santos Escarpeta, peça a Sutrans para fiscalizar Avenida Uberlândia, bairro do Malhado, cruzamento com a antiga Rua Evaldo Tabajara, indo para a Clínica Cossi, e na subida da Ladeira da Conceição, que você chama Ladeira Bico de Pato. Olha, pode acontecer um acidente grave, pois os carros só andam em alta velocidade. Um abraço para vocês e mande um abraço para o Sóstenes Eduardo, discutindo aqui comigo esse cruzamento.
Complicado ali, complicado, Marinho Santos. Também um problema sério ali, no Guincho Martins ali, aquela rua, a Avenida Uberlândia. Ali.
A Avenida Uberlândia, onde mora José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo.
Com aquela obra que está paralisada, às vezes volta a trabalhar, às vezes um, dois, três, né, trabalhadores, está passos de tartaruga, passos
de... A obra da cobertura do canal que você está falando.
Isso, está uma loucura aquilo ali.
A Avenida Uberlândia tem uma cabeça de boi enterrada, anos e anos e anos. Nunca teve uma melhoria.
Não consegue.
Entra prefeito, sai prefeito e ninguém faz absolutamente nada.
Onde é que tá essa cabeça de boi enterrada ali?
Não sei. Ali,
qual trecho,
eu era criança, rapaz, quando eu passava por ali, na bicudinha do saudoso Gerson, que só ia até a antiga padaria Elite.
Você
ali
não...
no bairro do Malhar, Rua dos Cometas.
Você presenciou alguém enterrando essa cabeça? Não?
Rapaz, ali nunca ninguém fez absolutamente nada. Avenida Uberlândia, Malhado.
Um abraço para todos aí da Avenida Uberlândia, viu? Olha, daqui a pouquinho, nota de protesto sobre vacina para conselheiros e conselheiras de saúde em Ilhéus. A APDEF, que é a Associação de Pessoas com Doença Falciforme de Ilhéus, emitiu essa nota. A gente traz já aqui no programa, até a questão também do decreto que suspende o transporte intermunicipal. E você, seu Marinho Santos, o que é que você traz na volta? Que é rapidinho o nosso intervalo, viu?
E na volta, construção frente ao condomínio onde o prefeito mora gera dúvidas.
São 6h33 na Bahia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Tá na hora! 6h39 na Bahia, bom dia pra todo mundo! Vamos seguir em frente com a metralhadora da informação. Tá todo mundo ligado aqui na Gabriela. Tô na Gabi, toca pra mim. Bom demais, hein? Vamos seguindo aqui com o nosso programa, informações chegando e a gente passando para você, meu amigo, para você, minha amiga. Olha, nota de protesto sobre vacina para conselheiros e conselheiras de saúde de Ilhéus. A APDEF, né, que é a Associação de Pessoas com Doença Falciforme de Ilhéus, com assento no Conselho Municipal, representada por Maria Noêmia das Neves e Macrise Angeli, vem a público expor sua manifestação acerca do ofício circulado do Conselho Estadual de Saúde, Ofício 08-2021, que trata da orientação para vacina dos conselheiros e conselheiras de saúde na forma em que segue, né? O município de Ilhéus, assim como em todo o Brasil, possui milhares de pessoas com doenças crônicas, patologias, né? Trabalhadores e trabalhadoras de serviços essenciais se expondo aos riscos diariamente e que estão longe de serem alcançados pela vacina, pelo fato da quantidade disponível ser muito abaixo do mínimo ideal. No colegiado do Conselho Municipal de Saúde, possui entre titulares e suplentes 40 pessoas. dentre essas, elas, algumas, né, que trabalham em linha de frente no combate à pandemia e, portanto, já foram ou estão sendo devidamente vacinadas pelo exercício das funções profissionais. Contudo, o ofício de orientação do Conselho Estadual caminha em direção contrária ao bom senso e responsabilidade das tantas pessoas que têm maior necessidade, conforme acima citado, ao deliberar pela vacinação de todos os membros do Conselho pelo simples fato de serem conselheiros. Vale salientar que na função de conselheiro ou conselheira não há necessidade, muito menos obrigatoriedade, em estar fisicamente nos ambientes de maior risco de contaminação. Dessa forma, as pessoas que representam a APDEF no Conselho Municipal de Saúde não irão se vacinar neste momento, por não concordarem com a indicação de que estariam com maior necessidade que as pessoas de doenças crônicas, patologias e os diversos, né, profissionais que se arriscam diariamente, pois se fizerem, estarão utilizando de privilégios imoral em um momento tão delicado da nossa sociedade. Por fim, espera que o colegiado do Conselho compreenda o posicionamento e reflita acerca das incoerências da referida circular oriunda do Conselho Estadual. Conselho Estadual, Marinho Santos, diz que tem que vacinar os conselheiros. Eu gostei da nota, parabéns aí à APDEF, Associação de Pessoas com Doenças Falciformes de Ilhéus. Eu acho que o momento, né, tem prioridade. Se o conselheiro não tem que estar lá em cima. E por falar em Conselho de Saúde, Marinho Santos, qual é o canal aí para as pessoas? A gente recebe aqui um número grande de denúncias da saúde. Desde a falta de médico, da falta de remédio, ou profissionais que maltratam as pessoas, né? Profissionais que maltratam as pessoas que buscam atendimento. Como é que está o Conselho Municipal de Saúde da cidade de Ilhéus, Marinho Santos? Qual é o canal que a pessoa pode solicitar a presença de um conselheiro? Como é que está isso aí? Eu queria deixar essa pergunta no ar.
É um conselho desintegrado, né? Eu, na minha opinião, não confio neste conselho que aí está.
Complicado.
É opinião minha, não é da Rádio Gabriela FM.
As opiniões são livres,
não é do Roberto Scarpita. É a opinião do cidadão radialista Marinho Santos. Doa em quem doer. São 6h44. Olha a construção em frente ao condomínio em que o prefeito mora, vem gerando dúvidas. E quem passa na rodovia Ilhéus Olivença, logo após a Praia dos Milionários, inclusive tem um vídeo que está circulando nas redes sociais, mostrando uma construção que está sendo feita em frente ao condomínio Aldeia Atlântida, local em que mora o prefeito da cidade de Ilhéus. Pessoas que passam na rodovia, repito, Ilhéus Olivença, estão questionando a autoria da construção, bem como qual será a sua utilidade. É uma construção sem especificação de autoria, em frente ao condomínio em que o prefeito, o Marão, mora, criando dúvida. A dúvida para até os moradores também, do condomínio e os contribuintes do município de Ilhéus. Chama a atenção, mas não tem nenhuma fiscalização por parte...
Será que não é um ponto de ônibus estão fazendo ali?
Da Marinha de Guerra do Brasil, Delegacia da Capitania dos Portos.
Agora, é uma curiosidade, já que até os próprios moradores ali não sabem também do que se trata aquele puxadinho ali, que se fosse um ponto de ônibus, eu acho que os moradores do condomínio já saberiam, né?
Tá liberado, né? Na porta do prefeito e ninguém fala nada, tá indo de vento e popa. Quem liberou? Por que liberou?
Não tem placa, não tem nada.
A beira-mar.
Puxadinho.
É um puxadinho, puxadinho.
Rapaz. Será que ele tá dormindo?
Já acordou? Você vai passar daqui a pouco por lá, não é, Scarpita?
Isso.
Dá uma checada nesse puxadinho.
Foi você que me chamou a atenção, né? Aquela vez que a gente foi lá pro sul, você, olha isso.
Entendendo?
O que é isso aqui?
Estou entendendo. Tudo é liberado no litoral de Ilhéus.
E uma área...
A beira-mar.
A beira-mar, rapaz. Você é Denildo Braga, vem chegando você. Léo Manutenções, rapaz. Léo só olha pro lado de cá. Ele só olha pro lado esquerdo e esquece de olhar pro lado direito.
Olha pra mim,
olha pra ele. Rapaz. Viu? Olha pra ele também.
Eu sou da Gabriela.
Olha pra ele, olha pra ele.
Ô, Léo Guedes. Lá ele fala.
Pronto, aí.
Aí, bateu continência ali,
aí, tá resolvido o problema, viu? São 6h45 na Bahia, Edenildo Braga vem chegando.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite da Sul. A Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Depois de começar o Campeonato Carioca com duas derrotas, o Fluminense engatou desde a estreia de Roger Machado. Mesmo sem força máxima, o tricolor venceu as três partidas sob o comando do novo treinador. A mais recente vitória foi na noite desta terça-feira, com a volta de alguns titulares. O time levou sustos, mas fez 2-0 sobre o Boa Vista em Bacaxá, com gols de Iago e John Kennedy, e colou nos líderes da Taça Guanabara. Com o resultado, o Fluminense garantiu sua permanência no G4, subiu para o terceiro lugar com 9 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que tem um jogo a menos, e colou no líder Volta Redonda, que tem 10. Já o Boa Vista amargou sua segunda derrota seguida, estacionou nos 5 pontos e caiu para a nona posição na tabela. O Marília confirmou 16 casos positivos de Covid-19 em testes de rotina após viagem por 3 estados diferentes, mais de 2 mil quilômetros e quase 40 horas de ônibus. Isso para jogar contra o Criciúma na última semana pela Copa do Brasil. O possível surto de Covid no clube pode ter ligação direta com o deslocamento feito para jogar a Copa do Brasil. Inicialmente marcada para Marília, a partida sofreu 2 mudanças de locais por conta das restrições na cidade do interior paulista e Varginha, em Minas Gerais. A solução encontrada pela CBF foi reagendar a partida para Cariacica, no Espírito Santo. Com isso, as mudanças fizeram o MAC viajar por 3 estados de ônibus em menos de 48 horas. Dono do melhor ataque e líder do Grupo A da Copa do Nordeste, o Bahia foi a Maceió enfrentar o invicto CSA no estádio Rei Pelé. Após golear o Sport no clássico da última rodada, Dado Cavalcante apostou na mesma formação para a partida, mas... ao contrário do que muitos esperavam e pensavam, o tricolor esteve numa noite pouco inspirada, enquanto encontrou um CSA ligado no jogo, onde ainda no primeiro tempo resolveu a partida, com 2 falhas do goleiro Douglas. Della Torre e Marco Túlio marcaram para os donos da casa. Final, CSA 2, Bahia 0. A bola rolou ontem pelo Campeonato Carioca. Resende 1, Volta Redonda 0, Boa Vista 0, Fluminense 2. No Paulista, tivemos Mirassol 0, Corinthians 1. Na Copa do Nordeste, 4 partidas. Altos 0, Sampaio Correia 1. Sport perdeu de novo, desta feita em casa e para o Confiança, 1-0. O Fortaleza perdeu para o Santa Cruz por 1-0. E confirmando, CSA 2, Sport Clube Bahia 0. A bola vai rolar hoje também pela Copa do Nordeste, Vitória e CRB, Salgueiro e 13 da Paraíba. No Campeonato Carioca, a bola rola para Madureira e Bangu, Vasco e Macaé, Botafogo e Flamengo, o clássico às 21h35. Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, Internacional e Caxias. Hoje também começa as eliminatórias para a Copa de 2022. A bola rola aí no continente europeu. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas para amanhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite, na sua Gabriela FM. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, um abraço para você, Marinho Santos, e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, aquele forte abraço, ótima quarta-feira. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Aqui, ó. A notícia chega primeiro. Diz aí.
72,9. Marinho, tanto.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:52. 6:52. Olha, o presidente da APPM Ilhéus, Sargento Mendes, Gerson Mendes, ele visitou a Companhia Independente da Polícia Militar, a 69, que tem o comando do Major Manoilso. Ele foi fazer contato com os associados a fim de dirimir dúvidas, bem como se reuniu com o comandante, o Major Manoilso, o subcomandante, Capitão PM Cidreira. Foi tratar de assuntos de interesse da categoria APPM. O bate-papo fluiu de forma sadia entre o comandante e o presidente Gerson Mendes da APPM Ilhéus.
É, o Manoilso, o comandante aí da 69, inclusive a 69, a gente ontem falava dentro do certificado do ISO 9001, né, Marinho Santos?
Está de parabéns todos que compõem aí a 69, esse, né, premiado aí, né? É. Alô, tenente Rafael, comandante da Petro 69, aí no litoral sul de Ilhéus. É, tenente Rafael, um abraço do Tropa de Elite. Olha, meus amigos, um dos bairros mais valorizados da cidade de São Jorge dos Ilhéus, o bairro do Pontal, também carece de uma estrutura adequada quando o assunto se refere à coleta de lixo. A Avenida Brigadeiro da Rocha, que fica ali no muro do aeroporto Jorge Amado, o local se tornou depósito de lixo e entulho. Segundo moradores, é muito comum encontrar por diversas vezes muito lixo descartado, destacando os contrastes de uma das localidades de grande movimento e dá acesso ao terminal aéreo, a escola da Polícia Militar, o CPM, além de residências e de vários estabelecimentos comerciais no entorno ali. Então, quem mora próximo do lugar defende que a solução não é recolher o lixo, mas eliminar definitivamente o ponto do lixão, que ao longo do tempo vem trazendo transtornos e riscos eminentes de contaminação à população.
É, seu Marinho Santos, lamentável, e essa coleta do lixo não é só no Pontal, não. O problema está na cidade inteira. Essa CTA está deitando e rolando na cidade. Olha, não dá pra gente ficar calado, não,
tá,
rapaz.
Aqui está a CTA, senhor Scarpita. Quem está melhor de saúde, sabe quem? Mandando aqui, olha, Scarpita, Marinho Santos. E o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe vocês e guarde. Olha, já tô bem melhor. Júlio César, radialista.
Um abraço.
Graças a Deus.
César,
o pior já passou.
Melhoras.
Beleza, aí, meu amigo. Melhoras aí, viu?
É, agora a notícia aqui, inclusive, tá no blog Agravo. Mandar um grande abraço, um bom dia. Nosso querido blogueiro aí, o Jamerson Araújo, faleceu nesta madrugada, né? Notícia chegando agora, Marinho Santos. Quem, o ex-deputado federal Haroldo Lima.
Haroldo Lima.
Dirigente histórico do PCdoB. Haroldo estava internado com Covid-19 na unidade de terapia intensiva do Hospital Aliança, na nossa capital. O PCdoB, por meio de nota nas redes sociais, informou sobre o falecimento do seu dirigente. Nascido em família tradicional de Caetité, Haroldo Lima, de 81 anos, destacou-se na política nacional como membro da Ação Popular, movimento revolucionário contra a ditadura instaurada aí pelo golpe de 64. Em 76, ele foi preso e torturado pelo regime militar. Elegeu-se deputado federal pelo PMDB inicialmente em 1982. Foi deputado da Constituinte de 88, representando o PCdoB da Bahia. Entre 2005 e 2011, comandou a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP. Por meio das redes sociais, inúmeros amigos e políticos lamentaram o passamento do Haroldo Lima. É mais uma vítima da Covid-19. 6h56. Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A galera ligando e participando, mandando mensagens aqui. O Fábio, Fábio lá de Sapucaíra. Bom dia, Escapita. Bom dia, Mário Santos. É, um grande abraço aí. Estamos aqui ouvindo vocês em Sapucaíra. Olha, Escapita e Mário Santos não querem me identificar, viu? O governo não liberou ainda o Vale Alimentação, né? De estudantes que vivem nos distritos, rapaz. Que situação, viu? Tentei o contato ontem com o pessoal lá da coordenadoria. Estou aguardando a resposta, viu? Pessoal da Coordenadoria Educacional lá em Itabuna Regional. Olá, bom dia, sou Joilson, estou em São Paulo ouvindo vocês. Manda um abraço aí para minha prima Deia, ela mora aí em Ilhéus. Valeu, Joilson, um abraço para você. Francino, em Banco Central, ligado na Gabriela FM. Alô, Francino, aquele abraço. Bruno Linhares, também ligadaço com a gente. Valeu, Brunão, aquele abraço para você. Olha, bom dia, reclamação da rede de esgoto aqui. Preciso, Nelson Costa, 22 dias, meu Deus do céu, viu? Religação, a Suzy, ô Suzy, que situação, né, Marinho Santos? Meu Deus do céu, Jair de Itabuna, JVC, tá dando um bom dia pra vida, bom dia, amigos, bom dia, JVC, é o Jair, né? Olha, bom dia a todos da Gabriela FM, não querem me identificar, como é que eu faço para me cadastrar meu auxílio emergencial, porque eu não estou conseguindo, obrigado, aí só na Caixa Econômica Federal, viu? Procurar a Caixa Econômica Federal, aí vai tirar todas as suas dúvidas. Olha, bom dia, Escapita, bom dia, Marinho Santos, manda os parabéns aí para o senhor José Marcos da Conceição, é o Zezinho, morador de Juerana, recebendo os parabéns de todos os seus familiares. Seu Zezinho, um abraço para você, viu, seu Zezinho lá de Juerana, aniversariante. Tem mais aqui? Tem mais, rapaz. Luiz Cláudio, nosso querido Luizinho Frisson, aquele abraço. Capoeira Motoboy, Marinho Santos Escapita, bom dia. Todos os dias, né, tô ouvindo vocês aí e acompanhando. Vocês é solidário, viu? Não sai de casa, chame o mototáxi para realizar suas compras ou levar alguma encomenda. Você estará preservando a sua vida e ajudando esses profissionais que precisam continuar trabalhando. Verdade, viu? Capoeira Motoboy, grande abraço pra você, meu brother, você moral e todo mundo gosta. Olha, bom dia, aqui é Ramilson, do Nelson Costa. Esse poste está prestes a cair, fica localizado na Praça Chapéu de Couro, no Nelson Costa, logo naquele largo ali, viu? Atenção, Coelba, mandaram as fotos aqui pra gente, ó. Chapéu de Couro, Nelson Costa, é um poste numa situação bem complicada, viu? Olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos, que Deus dê um ótimo dia. Manda um bom dia aí pra Tati, Neilson, Tanilson, Robson, do Rio de Janeiro, e eu que estou aqui ouvindo vocês, a Evani, do Salobrinho, ligada com a gente. Daqui a pouquinho tem mais aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá para Uruçuca, né, Marinho Santos? Aqui é a cidade de Ilhéus e toda a região. Fica interligada, fica sendo notícia, sendo Tropa de Elite. Quem vem de lá, Marinho Santos? De Uruçuca?
Bola dentro!
Não. De Uruçuca é Matheus Santos, rapaz. Você tá demais, viu, rapaz?
Eu tive Uruçuca e falei muito do Adenildo Braga.
Já teve Adenildo Braga. Você não ouviu o Adenildo Braga trazendo esporte,
tava,
não,
rapaz? Eu tava aqui viajando aqui na
Meu Deus
aqui,
do céu.
Uma notícia boa aqui, rapaz.
Você traz já essa notícia, viu?
A região interligada no Tropa de
Matheus Santos, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Escarpita! Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, a metralhadora da informação. Muito bom dia para todo mundo, sempre ligado aqui na 102,9. Olha só, hein? Vai aqui uma utilidade pública. É, comunicado, está se procurando o senhor César Alberto Alves dos Santos ou dona Doraci Alves de Souza, para que compareçam ao CREAS em frente à Igreja São José, na Praça Gilberto Moura, conhecida como Praça Zé de Olívio, para tratar de um assunto de interesse. Se você é o senhor César ou dona Doraci, ou conhece algum dos dois, avise-os que o CREAS está à sua procura em Uruçuca. Gente, abrindo aspas aqui, mais um apelo para a comunidade uruçuquense. Criança de Uruçuca precisa de vaga na UTI e familiares e amigos pedem oração. De acordo com uma amiga da família, Lara Sofia, que é filha de Rosana Miranda, está internada no Hospital Vida Memorial
em Ilhéus, mas precisa de uma vaga na UTI. No entanto, como já é de conhecimento de todos, não está havendo vagas. Ficou esclarecido também que, apesar de estar com sintomas de Covid, o primeiro teste deu negativo. Caso alguém queira mais informações, pode estar dando e entrando em contato com Maria, amiga da família, pelo telefone 739-8168-1092. Então, fica aqui, né, nosso pedido de oração e de energias positivas para a nossa pequena, que dê tudo certo e encontre uma vaga logo para ela. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus. Um abraço para você. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Tropa de Elite. Hoje ele tá feliz da vida, né, Marinho Santos? O orgulho, né? O papai aí, nosso querido Thales Lavini, né? O Thales Lavini, presidente da BD, Associação Atlética do Banco do Brasil. Bora, seu Marinho Santos, acorda pra vida, rapaz.
Eu gostei de você chegando aqui, olha. É o Tarcísio, filho do Thales Lavini. Parabéns, Tarcísio.
Passou.
Foi designado para se apresentar na segunda fase do concurso Sargento do Exército Brasileiro.
Que bacana.
23º Batalhão de Infantaria, cidade Blumenau, Santa Catarina. Vai ter que se apresentar lá, ó. Próximo dia 29 de março.
Parabéns aí pro Thales.
Olha o horário que ele vai ter que se apresentar. Regime militar. É. Às 23 horas e 59 minutos
Nina do dia e 29. Nina e Thales, Thales e Nina aí. Nina, parabéns. Que é fã desse programa. Daqui a pouquinho a gente volta, sai aí não, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Um oferecimento todo especial do SAF em respeito a você, há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo. Faça já seu plano SAF. NP Materiais para Construção, toda a linha de material elétrico e hidráulico você encontra na NP, 32 anos com você. E Emprestacred, a sua mais nova loja de empréstimos em Ilhéus. Atenção, atenção, você que está sem margem, Emprestacred liberou mais 5% para fazer o seu empréstimo. Refinanciamos e fazemos portabilidade com taxas a partir de 1,05% ao mês. A Emprestacred está com uma super promoção. Você troca o limite do seu cartão de crédito por dinheiro e divide qualquer valor em até 18 vezes. Que bacana, né? Emprestacred. Fica ali na rua Conselheiro Dantas, número 33, no centro, ao lado da Igreja São Jorge. Tem erro não, viu? Segunda a sexta, das 8 até as 17 horas. Para facilitar ainda mais a sua vida, podemos ir até você. Chama Emprestacred no WhatsApp 739-9110-3565 ou 991-44-4956. Faça seu empréstimo com a Emprestacred e concorra a brindes exclusivos. Daqui a pouquinho, tamo de volta.
Tropa de Elite.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Gabriela FM. Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7h12, bom dia pra vida, viu? Olha, o presidente da União dos Municípios da Bahia, UPB, o Zé Cocá, que é prefeito de Jequié, mobilizou, né, na segunda-feira, um diálogo dos prefeitos baianos com a bancada de senadores e deputados federais do estado. A reunião virtual teve o intuito de comprometer os parlamentares em apoiar a pauta prioritária dos municípios no Congresso Nacional. Os prefeitos elencaram os 5 itens prioritários: ampliação da vacina da Covid, nova alíquota do INSS dívida previdenciária, aumento de 1% do fundo de participação dos municípios, o famoso FPM. O quarto item dessa lista, auxílio financeiro aos municípios. E o quinto e último item, prorrogação das obrigações com E-Social, Marinho Santos. Zé Cocá, ele fez um alerta aos deputados e senadores sobre o momento de inviabilidade das gestões municipais que têm convivido aí com sequestro de recursos para pagamento da dívida previdenciária. De acordo com o gestor, que é prefeito de Jequié, se nada for feito, os municípios enfrentarão um colapso administrativo em 6 meses. Que situação, viu, rapaz? Agora, Jequié, o Zé Cocá, que é deputado, né, ex-deputado estadual, deixou a Assembleia Legislativa, concorreu à Prefeitura de Jequié e, né, foi eleito prefeito. Por outro lado, a cidade de Quiel, o ex-prefeito, né, o Biscoitão, rapaz.
Gameleira.
Sérgio da Gameleira, né? Ele terá que devolver aos cofres municipais mais de 900 mil reais, rapaz. Quase 1 milhão de reais. É uma manchete que eu gostaria de ver em vários municípios, viu? O prefeito vai ter que devolver e devolver. Que a gente ouve aí falar, não, fulano, político tal, vai ter que pagar multa, vai ter que devolver, e depois a gente não ouve mais falar se devolveu, como é que pagou, né? As operações foram realizadas aqui, eu ia falar em uma operação, Marinho Santos, já falando aqui, trazendo esse furo de reportagem, a Operação Xavier, a justiça começará a ouvir, né? Mais testemunhas da Operação Xavier, inclusive está marcada aí de forma remota, audiências, aquele caso aí, né, os escândalos que aconteceram aqui na cidade de Ilhéus. E a gente fica a perguntar, né, e aí, vai devolver, já devolveu, como é que vai ficar isso aí? Então é importante, e a gente vai estar acompanhando tudinho, deixando você, amigo ouvinte, bem informado, com certeza, aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, viu? Algumas testemunhas, inclusive, já receberam mandado de intimação para estarem aí com a doutora Emanuele Vita Leite Armede, ela que é juíza da vara criminal da comarca de Ilhéus, seu Marinho Santos. Vai ter audiência de instrução e julgamento. Rapaz,
a operação não parou.
A operação não parou, viu? A operação Chave E.
Continua viva.
Operação Chave E. Chave E.
Olha, Scarpeta, a polícia militar prendeu dois homens e apreendeu 1 quilo de maconha.
Aonde foi isso?
Guarnição da polícia militar apreendeu 1 quilo de maconha durante a abordagem. Você vem de Salvador ali, perto de Ibirapitanga, Novo Horizonte, é distrito de Ibirapitanga e pertence à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus. A ação ocorreu no... Olha, segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava rondas ostensivas lá no Novo Horizonte, quando avistou dois homens dentro de um veículo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir, mas acabou alcançada pela polícia. Com os dois elementos, a polícia encontrou um saco com cerca de 1 quilo de maconha. Os dois foram conduzidos, apresentados juntamente com a droga e um veículo Siena de cor prata, na sede da 7ª Corpim em Ilhéus. A identidade dos dois elementos suspeitos não foi revelada. Mandando um abraço a Rita Del Rey.
Rita.
E Lila Del Rey, também Jorge Doido, e Quinha e também o Du. O Du, Quinha e Jorge Doido estão sendo responsáveis pela limpeza bairro do Iguape. O bairro do Iguape agora tá todo limpinho, viu?
Todo limpinho, né?
Jorge Doido comanda a limpeza.
Jorge Doido fica com som só ouvindo a Gabriela FM. Nos intervalos ele volta. Ô, Rita!
Comanda a limpeza.
Vamos limpar o Iguape.
Rita é irmã de Lila.
Figuraça, viu? Um abraço aí. Olha, diretores da PPI APLB participaram de encontro com representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, a SEDUC, para tratar de ajustes sobre as ações vivenciadas ao retorno do ano letivo contínuo 2020-2021, também a rotina nas unidades escolares durante o plantão pedagógico com as famílias. Os representantes do sindicato, o presidente Osman Nogueira, a professora e vereadora Inilda Mendonça, Cosme Guzmão, além do representante do Conselho do Fundeb, o Valdemir Conceição, estiveram reunidos na SEDUC com a Eliane Oliveira, que é a secretária de Educação do município. Também a chefe de Programação Escolar e Estatística, Jamile Maron, a chefe da Divisão Técnico-Pedagógica, Cristiane Venturim, e a assessora pedagógica de comunicação, a Luciane Cunha. Amanhã a gente vai estar entrevistando aqui neste programa o presidente da PPI ATLB, o professor Osmo Nogueira Júnior, que também é presidente do Conselho Municipal de Educação, Marinho Santos. Deixa eu trazer logo a notícia aqui relacionada, a gente já falou da nota, né, da associação, a APDEF, que emitiu essa nota. Eu tenho outra notícia aqui agora sobre os pacientes renais crônicos de Ilhéus, e agora eles vão poder fazer parte do grupo prioritário da vacinação, né? Um tema de pronunciamento e pedido oficial da vereadora Enilda Mendonça durante sessão remota ocorrida na semana passada. E aí ela comemorou a decisão do governo da Bahia em recomendar a vacinação prioritária de pacientes renais crônicos. Em fevereiro, a vereadora esteve reunida com pacientes de toda a região sul da Bahia que são atendidas em tratamento em Ilhéus, lá no Centro de Assistência Renal, que é uma referência. A CAR é uma referência no tratamento dos crônicos renais. Aqui a gente parabeniza todos os profissionais do Centro de Assistência Renal pela dedicação, né, pelo lidar com as pessoas que vão ali fazer hemodiálise, gente. Precisa de um carinho, né? Além do tratamento. A vereadora Enilda, ela protocolou esse pedido formal junto ao Núcleo Regional de Saúde e na última sexta-feira a vacinação prioritária do grupo foi oficializada pelo governador do estado. O calendário, entretanto, ainda será divulgado pelas autoridades sanitárias do estado. A Bahia é o primeiro estado da federação a decidir pela vacinação dos pacientes renais. E em Ilhéus, será um dos primeiros municípios beneficiados com a iniciativa. São 228 pacientes que formam esse grupo prioritário aqui no município. Prestou atenção aí, né, Marinho Santos? 228 pacientes que formam esse grupo prioritário de crônicos renais. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né? A vereadora Enilda Mendonça esteve reunida com os pacientes, a direção do Centro de Assistência Renal e ouvindo, né, os pacientes, ouvindo as pessoas que buscam tratamento. Graças a Deus a gente consegue, Ilhéus sai na frente, né? São 7h20, 7h20. Microfone ontem ele,
Marinho Santos.
Olha, Scarpita, não poderia me curvar de dar o parabéns ao Bento. O Bento que não é o Papa. É meu amigo Bento, 9 anos hoje, aniversariante do dia. É o neto do meu amigo Itaçuci, o músico Itaçuci, e da minha amiga Edite. Alô, Bento! Aquele abraço, Bento. Bom dia pra você. Bento é uma figura maravilhosa. Isso é a figura que eu aprendi a gostar, viu, Bento?
Você falou Bento, assim, eu tenho certeza que muita gente... Não só eu, como muita gente do outro lado do rádio.
Esse Bento não é o Papa, nem é um Bento Papa da Prefeitura. É o Bento... É outro Bento diferenciado. É o neto de Itaçuci e da minha amiga Edith. Aquele abraço
pra
vocês aí. Vai ter festa hoje aí?
Não pode não. Você sabe que não pode festa. Não pode festa, rapaz.
Não pode. Olha, mais um crime bárbaro chocou a simpática, gostosa Cidade do Sol, Jequié. Desta vez contra uma criança. E a polícia militar resgatou de cárcere privado uma criança de apenas 10 anos. Essa criança vivia presa no quintal de uma casa na rua Professora Virgínia, lá no bairro Jequiezinho. A ação aconteceu depois da polícia militar receber uma denúncia que o homem de iniciais P, a inicial do nome P, estava maltratando e deixando em condições desumanas uma criança dentro de um banheiro. A guarnição da PM se deslocou até a residência e confirmou a denúncia. O suspeito conseguiu fugir e pelo fundo da casa e encontra-se foragido. A criança foi entregue ao conselho tutelar para realização das medidas cabíveis. Alô, Jorge Maravilha! Alô, alô, Gilson de Xera! Aquele abraço para vocês também ligados aí no programa Tropa de Elite. Olha, o Pedro diz, olha, Lila Del Rey e Rita Del Rey são irmãs de Isabel. Isabel foi minha primeira namorada. Isabel Del Rey.
Lógico. Bairro do Iguape. Valeu, Pedrão. Um
primeira
abraço.
Primeira namorada é difícil esquecer.
É verdade, viu?
Mas hoje ele está muito bem casada.
Com certeza.
Muito bem casado.
Bem casado, né? É. Muito bem casado. Relacionamento aí deu certo.
Minha amiga Nádia.
Então, beleza. São 7h23 na Bahia. Vamos no zap mais uma vez, já direto para Itabuna com o Manuel Messias.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Aqui que tá falando é Luciano de Uruçuca. Manda um alôzão aí pra galera 10 da Boa Ideia, Comercial Boa Ideia aí. Todo mundo aqui, Uruçuca, ouvindo vocês, hein? Um abraço pra todos. A Rosana da Avenida Osmundo Marques dando um bom dia pra vida. Cida e o Miguel no Boteco da Cida aí na Rua da Liberdade. Alô, Cidinha, aquele abraço. Scarpita, Marinho Santos, olha, eu sou Marinaldo Melo, do condomínio Sol e Maio. Queria agradecer a Coelba por queimar minha TV por conta das quedas constantes de energia aqui no Sol e Mar, hein? Você sabe me falar como faço para correr atrás desse prejuízo? Primeiro, ter registrado, né? Tem que ter um protocolo, né, Marinho Santos? Tem que ter um protocolo, viu, Marinaldo? Se não tiver o número do protocolo, vai ficar difícil.
E tá tudo fechado?
Não, o protocolo. É, aí ele vai agora ligar pro 0800 aí, acionar e esperar uns 6 meses.
O dia e a hora,
né, que tava tendo essa queda de energia, beleza? Aí eles vão mandar você fazer um orçamento, depois é que pode dar uma TV nova, viu? Lamentável, rapaz. Bom dia, Marinho Santos Escapita, manda logo pra Sônia. Alto do Coqueiro inteiro ouvindo vocês, hein? Um abraço. Bom dia, Marinho Santos Escapita, aqui é Luizinho Show. Eu estou em São Paulo ouvindo Tropa de Elite, vocês estão de parabéns por esse programa, hein? Manda um alôzão pro meu cunhado, o Amilson. Ele não perde o Tropa de Elite, manda alô também para minha mãe, Luzia, e meu filho Luiz Henrique, aí no Jardim Savoia. Valeu, Luizinho. Belisco, Belisco tá ligado no Tropa de Elite. É o Belisco, irmão da Solange. Belisco é o motorista. Quem também tá ligado com a gente pelo aplicativo é o nosso querido Valtinho. Mano, Walter aí, o motorista de aplicativo da terceira idade. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Sou fã de vocês. Não perco o programa por nada, viu? Nada. Fala, Thaís. Um beijo pra você, Ariel. Ariel, que é torcedor da Juventus, dando um bom dia pra gente, sempre ligado lá na região do Santo Antônio. É isso, Ariel. Olha, Residencial Rio Cachoeira. Marinho Santos Escarpita. Tem esgoto, rapaz. Eu sou Lucas, gostaria de informar. Tem esgoto aqui, a céu aberto, no Residencial Rio Cachoeira. Já tem uma semana, um fedor tá horrível. Cadê Embasa? A taxa todo mês de esgoto chega na conta, viu? Mandou uma foto aqui pra gente. Imagina só, rapaz, que coisa, hein? Olha, bom dia, irmãos. Manda o administrador da Conquista fazer visita no bairro todo, descer as escadarias do bairro. É, rapaz. Diz que o administrador fica só parado, né? Na praça, pra Santa Rita também, ali. Parece que o negócio agora vai andar, viu? Olha, bom dia, tropa de elite. Que Deus abençoe o nosso dia. Estamos ligados aqui na Gabriela FM. A Galega, lá do Joia do Atlântico, o Galo. Galo também, Alex Galo, ontem as negociações foi tensa com a São Miguel, eles não, né, que nenhum tipo de acordo aí, rapaz. A obra tá fluindo, botou a foto aqui lá da obra, lá da porta do prefeito. Edivaldo, loteamento Praia do Sul. Olha, bom dia, será que temos que provocar o Ministério Público para poder resolver a falta de água aqui em Urucutuca, rapaz? Porque ninguém mais resolve. Alô, Urucutuca, alô, Embasa, libera água pro povo. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Jaciara. Manda um alôzão pro meu esposo Zequinha, lá em Sapucaeira. E também pro meu filho, lá no Acuípe do Meio. Valeu que valeu, Jaciara. Olha, eu moro na Tibinda, viu? Ouço vocês todos os dias. Manda o meu bom dia, Brenda. Brenda. Ô, Brenda, bom dia. Olha, bom dia, Escarpita. Marinho Santos, chama atenção aí. Onde é? Isso aqui, rapaz. Rapaz, prefeito nenhum rouba sozinho. Se isso acontece é porque... É verdade, viu? A palavra do Sérgio, o Sérgio Meneghetti, Marinho Santos, aí tá circulando esse card em várias cidades. Sérgio Meneghetti foi ex-prefeito lá de Colatina, Espírito Santo, e aí ganhou visibilidade nacional com os vídeos, né, no Facebook, nas redes sociais. Aí ele botou bem aqui, olha: prefeito nenhum rouba sozinho. Se isso acontece é porque a Câmara de Vereadores é corrupta, porque se não fosse, no primeiro roubo já mandavam ele embora. Arruma a mala e vai embora.
Arruma, né? A mala.
Pura verdade aí do Sérgio Meneghetti, viu? Olha, aqui é Joyce, uma passageira revoltada aí com essa situação, viu, Marinho Santos? Situação do ônibus de Lava Pés. Ei, rapaz, agora falar em ônibus, aqui no nosso WhatsApp, ex-vereador Macrise, né? Uma crise A gente teve a oportunidade de bater papo muitas vezes aqui, entrevistar inclusive no programa, e uma crise, conhecimento dinâmico em relação à questão do transporte. Macris está dizendo aqui, olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Ontem eu estava assistindo a sessão da Câmara de Vereadores, fiquei observando como alguns vereadores pensam que as pessoas são desprovidas de capacidade de pensar. Veja, alguns faziam discurso bravo contra as empresas de ônibus, com razão, mas dizendo que a culpa não era do prefeito, que o prefeito já tinha feito tudo o que podia, o que é uma grande mentira. Pois a autoridade responsável pela contratação das empresas é o prefeito. É ele quem pode punir, dispensar ou interditar o transporte. Teve vereador até jogando a responsabilidade do Ministério Público, dizendo que o MP teria que fazer as empresas cumprir o contrato. Ora, ou o prefeito assume suas responsabilidades ou o povo ainda vai sofrer muito mais com essa questão do transporte. Enquanto isso, a prefeitura não tem interesse nem de deixar o Conselho Municipal funcionar. Por que tem medo de reativar o Conselho? Fica essa pergunta no ar aí. O Conselho Marinho Santos de Transporte precisa ser reativado. A gente conversou também com o Jailson Nascimento, que foi presidente do Conselho. Está desativado. Conselho Municipal de Transporte.
Olha, Scarpita, eu vou te dizer uma coisa, viu? A informação que eu cheguei, que eu peguei, essa informação é uma investigação. Existe uma orquestração, na verdade, muito forte para continuar essa bagunça que está aí no transporte público de Ilhéus. Os caras ligados à prefeitura de Ilhéus não têm interesse em fazer nada de mudança. Inclusive, eles têm medo das empresas. O prefeito da cidade continua escondido, mudo, calado. E a comissão, ó, a comissão, segundo informações, o tal líder do governo está tentando atrapalhar, boicotar as ações da comissão, hein? Atenção, comissão, não compareceu na reunião, fica jogando para a torcida, convocando reunião com o Ministério Público. Diz que a comissão convidou, inclusive, o Ministério Público, e o Ministério Público não compareceu. Então, ontem, a negociação com a empresa Viação São Miguel, uma comissão de trabalhadores, motoristas e cobradores, e um subtenente da Polícia Militar. Tudo foi feito para encerrar a greve no dia de hoje, mas a empresa está irredutível, querendo demitir o pessoal por justa causa, de qualquer forma. E aí, seu Scarpita, me diga como vamos fazer nesta cidade onde o gestor, o prefeito Mário Alexandre, não quer nada.
A cidade está sem comando.
Fazer o quê?
A como? A cidade está sem comando. É lamentável, viu?
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7h29, vamos direto para Itabuna, Manuel Messias vem trazendo, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. É preciso resolver o problema, não adianta, secretário, né, vereadores, eu entendo até a boa vontade do Augustão de ter chamado essa responsabilidade, é preciso resolver já o problema, o povo não pode. Como é que vai? O vírus, como é que contém a contaminação do coronavírus? Aí o comerciante também está na bronca, aí o barraqueiro está na bronca e a prefeitura não resolve o problema do transporte. Agora, né, as medidas restritivas, por que que não vai também resolver esse problema do transporte,
Marcos? Ainda manda o secretário, o advogado que não sabe fazer uma petição e falar em nome do governo. Ele, rapaz, não tem competência suficiente para falar em nome de Ilhéus. E nem tampouco desse governo, mesmo medíocre, é do jeito que aí está.
Itabuna, tá chamando!
A região interligada no Tropa de...
Manuel Messias, bom dia, Manuel, aquele abraço pra você!
Um abraço, Albertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite aqui na querida Gabriela FM. filas e correria no primeiro dia do toque de recolher aqui na cidade. Acompanhando a nova determinação do governo do estado, Itabuna iniciou toque de recolher ontem, seguindo das 18 horas, 6 da tarde, até as 5 horas da manhã de hoje. O decreto publicado pela prefeitura estabelece que bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos parecidos deverão encerrar suas atividades presenciais às 17h30, 5h30 da tarde, ficando apenas permitido aí o sistema delivery até a zero hora. Por conta do horário apertado, foi uma correria incrível de comerciantes e seus clientes que, por falta de costume, viram o horário apertar a partir das 5h30 da tarde. Foram formadas filas imensas quando já se aproximava das 18 horas, principalmente nos mercados e supermercados e padarias de nossa cidade. Itabuna registra aumento de 140 casos. Na noite de ontem, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia do coronavírus. Itabuna registrou 140 novos casos nas últimas 24 horas, subindo de 25.743 para 25.883 pessoas contaminadas. O nosso município contabiliza 465 mortes em decorrência da Covid. Meus amigos, no setor policial, feminicídio no centro de Itabuna. A vítima foi morta a pauladas. Maria Vitória, de apenas 19 anos de idade, foi morta a pauladas na madrugada de ontem no centro itabunense. O corpo da moradora de rua foi encontrado por populares na rua Sóstenes de Miranda, debaixo de uma marquise, nas proximidades do Colégio Divina Providência. O companheiro da vítima, Matheus, havia saído do local momentos antes do crime e, quando voltou, já encontrou Maria Vitória sem vida. Matheus disse à polícia que mais cedo um homem chegou ameaçando os dois, mas não disse a motivação. Ambos são viciados em entorpecentes. E atenção, a Polícia Civil já elucidou o assassinato. Em diligências durante esta terça-feira, a Polícia Civil aqui de Itabuna conseguiu identificar o autor do assassinato da jovem Maria Vitória. De acordo com a polícia, o autor do crime foi Graciano Barbosa da Penha, popularmente conhecido como Mineiro. Assim como a vítima, ele também é morador de rua. Graciano não conseguiu comprar fiado drogas traficadas por Maria Vitória e, por esse motivo, a matou. O mandato de prisão preventiva por crime de roubo já estava em aberto contra o criminoso. Ele está sendo procurado pela polícia. E complexo policial registra 3 assaltos ontem. A onda de assaltos à mão armada continua aqui em Itabuna e os moradores estão cada vez mais assustados. Somente ontem, 3 casos foram registrados no complexo policial de Itabuna. No bairro Jaçanã, 2 criminosos armados com pistolas renderam um homem quando ele saiu de casa e roubaram um Fiat Uno da vítima, fugindo em seguida. No bairro Santo Antônio, uma mulher foi assaltada por 2 marginais que estavam a bordo de uma moto. Eles roubaram um aparelho celular e dinheiro, além de ameaçar e ofender a vítima. E por fim, em uma outra localidade não divulgada, um homem perdeu sua moto Honda Titan de cor vermelha, licenciada de Irecê, Bahia. Os assaltantes fugiram após a prática criminosa. É a onda de assalto aqui na cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel. Amanhã você volta trazendo mais informações. E até às 8 tem Tropa de Elite no oferecimento da NP Materiais para Construção, SAF e Empresta Crédito.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Outono
é outono.
Gabriela FM 102.9.
Tamo de volta.
Tropa de Elite.
A metralhadora da até as 8 oferece NP, SAP e Empresta
Crédito. Bom dia, bom dia.
Olha, em abril, hein? Toda sexta-feira de abril vai ter sorteio de vale-compras no valor de R$150 da NP pra você aqui na programação da Gabriela. 4 vale-compras aqui no Tropa de Elite e 1 vale-compra no Conexão 102,9 com a nossa querida Suzy Luz. Beijão pra Suzy Luz, a voz doce do Rádio Baiano, viu, rapaz?
São 7h44 agora, 7h44. Cadê pescocinho, Marinho Santos? Pescocinho, você nunca mais falou de pescocinho, do caranguejo, pescocinho? Já tá liberado o caranguejo?
Nunca mais comi
Suzy caranguejo. Suzy Luz é fã do pescocinho, o pescocinho é fã da Suzy Luz, rapaz. Manda um abraço aí para os vendedores de caranguejo, da entrada do, de Ilhéus ali no Vilela, a galera da Feira do Malhado, né? Tem o pescocinho, tem aquele outro rapaz ali, é o Itamar, né, Marinho Santos? Ele pertinho do peixe, né? É do peixe ali, do setor de peixes.
Aquele vende moreno caranguejo que também. É seu amigo, que todo grandão, que vende caranguejo.
Isso. Tem o nosso amigo também.
Esqueceu o nome, né?
Do Nelson Costa, rapaz. Edinho, tem o Edinho também. Edinho é fã do Tropa de Elite. Edinho fica ali pertinho do cemitério São João Batista. Um abração pra ele, viu? Olha, o governador do estado anunciou ontem a suspensão do transporte intermunicipal na Bahia. A medida terá validade de 1º de abril até o dia 6. A medida restritiva será publicada no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, melhor dizendo, de hoje, viu? É, de 1º de abril até 6 de abril. Então é importante as pessoas começarem a se programar, viu? Vai ter aí a suspensão do transporte intermunicipal aqui na Bahia. A intenção é evitar aglomeração do interior do estado. Sei que as pessoas costumam viajar para visitar familiares, mas nesse momento precisamos conter a disseminação do coronavírus. Se as pessoas circularem, corremos risco de aumentar a contaminação, ponderou o governador. O decreto prevê que ficam suspensos a partir da primeira hora do dia 1º de abril a circulação e a saída. E a partir da 9ª hora do dia, né, a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, rodoviário, público e privado nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativa e de vans em todo o estado, até às 5 horas da manhã do dia 6 de abril. Então é importante as pessoas se programarem aí para evitar problema, né, Marinho Santos?
É verdade.
Ou você para de aglomerar, né? Ou você para de aglomerar, meu amigo.
Tá na hora de parar todo mundo.
Tá na hora de parar. O vírus, ele precisa parar de circular, né? E é aquilo que a gente fala sempre aqui no nosso programa. A gente precisa cada qual fazer sua parte. Não adianta você achar que está enganando, viu? Vou ficar suspenso também a partir das 20 horas, do dia 31 de março, a circulação e a saída dos ferribotes também. A chegada de ferribotes, catamarãs em todo o estado até o dia 5, até as 5 horas do dia 6 de abril. Ficam suspensos a partir das 20 horas do dia 1º de abril a circulação e saída e a chegada de transporte coletivo intermunicipal, hidroviário, público e privado também, como lanchinhas e balsas, em todo o estado, até as 5 horas da manhã do dia 5 de abril. Então tá aí. O que é que você acha disso aí, Marinho Santos?
Eu estou temendo que o Brasil chegue ao ponto que chegou a Venezuela. Você está com dinheiro no bolso e não tem a comida para você comprar. Estou temendo isso, estou com muito medo. Já não tem ferribote, já não tem o transporte
interurbano. Aí, né? De 1º a 6 de abril.
Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera. Quem não mandei hoje, vou mandar amanhã, viu? O Sarney, amigo, Sarney tá lá no Joia do Atlântico com o rádio ligado. O Sarney, amigo do radialista, narrador Salomão Batista. E o reverendo Nildemar, o ex-padre reverendo Nildemar da Igreja Anglicana. E o fera da música brega, o cantor Rene. Aquele abraço para todo mundo ligado. Tropa de Elite e o Sargento Jean. Sargento Jean, que está na reserva da PM. O Luiz Caminhoneiro, homem do caminhão vermelho. E Eduardo Capi, o homem do caminhão preto.
Vamos no zap, já pegando essa carona aí, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. O que está acontecendo com a dona Embasa? Moro no condomínio Sol e Mar, minha conta sempre veio aí R$ 59 ou R$ 62. Esse mês chegou a conta R$ 175. O mais impressionante foi o que a atendente falou. O rapaz que faz a contagem não deve ter acesso ao idômetro. E aí, rapaz, mandou aqui a foto pra gente. Viu? Que situação. São 10 idômetros. O Júnior Souza tá na bronca com a dona Embasa. Idômetro ali. É chegar e fazer a contagem certa, né? A atendente disse que, então o rapaz não teve acesso. Aí botou lá R$ 175 na hora da leitura.
De qualquer jeito.
De qualquer jeito?
Dona Embasa, resolver a bronca do povo aí, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escartita, Rita de Cássia, alô Rita, grande abraço para você. Olha aqui, o afeto nos cure a alma, que o carinho permaneça, que a gentileza prevaleça, que as coisas boas se multipliquem. Bom dia, ótima quarta-feira. Olha, bom dia, eu sou Maurício, falo do Nossa Senhora da Vitória, se possível, cobra os responsáveis aí pela conclusão do asfalto da rua São Jorge, no bairro Nossa Senhora da Vitória, a conclusão da reforma da pracinha da rua São Jorge, obrigado.
Aquela que começa e não termina.
Foi todo mundo enganado, seu Marinho Santos. Ele enganou você de novo, ele enganou você de novo. Rapaz, acorda, é terminar e o povo tá pedindo aqui conclusão. Rua São Jorge.
Volta, tem que trabalhar.
Rua São Jorge, bairro Nossa Senhora da Vitória. Sabe onde é o bairro Nossa Senhora da Vitória, não sabe? Dedéu Soares, bom dia, Marinho Santos Escarpito, estamos ligados aqui, hein? Olha, bom dia, irmão, a região de Ribeirão Branco, tem muita gente que não tomou a vacina, o povo não tem transporte. Seu Raimundo tem 80 anos, não tomou nem a primeira.
Quem levava o povo era a Zé Mascate.
Foi o Zé Mascate que pediu esse apelo aqui,
tá,
mandou
doente,
aqui pra gente.
Viu? Sem Zé Mascate, o povo tá ilhado.
É chamar a atenção aí, Secretaria Municipal de Saúde, preparar uma equipe para poder levar vacina a esses locais de mais difícil acesso, onde as pessoas têm dificuldade de locomoção. Ribeirão Branco. Um abraço para seu Raimundo, tem 80 anos. Tá lá, né, evitando aglomeração, tá lá em casa. Então, ó, seu Raimundo, vamos torcer pra vacina chegar aí, viu? A Ana Rita do Mamoã tá dando bom dia aqui pra gente, né? Ela tá em Campinas. É, rapaz, deixou o Mamoã, foi pra Campinas, mas tá ouvindo a gente através do nosso aplicativo. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos. É, manda alusão pra Itamar Almeida, Arthur Serafim, lá na Zona Norte, lá no Joia do Atlântico, Conceição do Teotônio Vilela. Olha só, Conceição do Vilela, olha, vou ser bem sincera, muitos parece que estavam aí gostando do que estava acontecendo, pois reelegeram o homem. Aí agora, nós que não votou nele, estamos sofrendo juntos, só Deus mesmo, viu? Enganou, Conceição! Bom dia, por favor, manda alô para Dona Celina e Dodói no Sítio Felicidade. Ela fica ligada em vocês todos os dias. Dona Celina, beijo enorme para a senhora, né? É, e Dodói aí também. O Dodói deve ser brincalhão, né, rapaz? Dodói. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Eu sou César, da cidade de Ilhéus. Eu ouço o programa de vocês todos os dias, né? Tô aqui no interior de São Paulo acompanhando vocês. Que abraço. Viu a Bete lá do Sol e Mar? Bete, um abraço pra você, viu, Bete? A Bete tá dizendo aí, é do Colégio Nassir Ribeiro. Vai mandar as atividades pela internet. E até agora o filho dela tá sem atividade. Atenção aí pra equipe dos professores. É, o pessoal tem que dar um jeitinho aí de formar um grupo de WhatsApp. Quem não tem WhatsApp, quem não tem acesso à internet, poder ir pegar as atividades na escola é muito importante, viu? Olha, Robertinho Escarpito e Marinho Santos, aqui é Eduardo, da Morada do Porto. É, pede pro Marinho aí mandar um alô pra mim, rapaz. Eu não perco o programa. É, eu sou neto de Dona Nenzinha, do Alto Bela Vista, na Avenida Petrobras.
Como é que é o nome?
Eduardo.
Eduardo.
Lembrou dele aí? Foi seu vizinho das antigas.
Tonho Mela, a Rita,
Dona Nenzinha. Doi...
E veinho.
Você lembra de Dona Nenzinha?
Eduardo, Nenzinha é minha amiga.
Então, ele é neto de Dona Nenzinha no Alto Bela Vista.
É neto. Alô, Eduardo, um abraço
pra você. Ah, lembrou agora, né? Você, já ouvi falar que você assaltou muita geladeira de Dona Nenzinha.
Lembro da velha guarda, lembro até do saudoso Tonho Dragão.
Quando você assaltava o geladinho na casa de Dona Nenzinha na geladeira, né?
Nunca vendeu geladinho.
Não tinha aquele picolé, você lembra daquele picolézinho da forma?
Picolé gostoso, retado.
É, o picolézinho da forminha, né? Aquela forminha de... Era aço, né? Ou inox, né?
Assim, ela vendia geladinho, ela chupava mais do que vendia.
Tá vendo? Dona Nenzinha, viu? Marinho Santos Escarpita, eu sou Edinho, morador do Basílio. Digo e repito a vocês aí, esse prefeito não acordou, ele tá mesmo comprometido.
Rapaz, agora, cara, quem é culpado disso tudo? Alguns vereadores que foram eleitos, que saíram pedindo votos, comprando votos, inclusive, e alguns candidatos a vereadores que saíram comprando votos também e não obtiveram o êxito de ganhar a eleição. Obrigado. É porque nós temos aqui várias denúncias de vereadores que foram nos distritos. Ele principalmente enganou o povo em nome do prefeito. Pegou o pacote e aí saiu, ó, aqui, ali, acolá.
Lamentável, viu? Eu tava conversando com um morador de Banco do Pedro, disse que
O arrependimento lá.
E Castelo Novo.
Na geral. Foi... Castelo Novo votou contra.
Castelo Novo.
Mas o prefeito ganhou em Banco do Pedro. Né? Em Castelo Novo ele não ganhou, não. Banco do Pedro
mas
não ganhou.
Teve vereador lá. Com... E teve cabo eleitoral lá. Que a gente sabe até o nome do cabo eleitoral. Isso não foi um, não. Dois, não. Três cabos eleitorais a serviço de A, B ou C.
É complicado, viu? A gente precisa fazer política diferente. Vamos lá pra Camacã, nosso querido Paulo José, vem chegando. Tá chegando o finalzinho do Tropa já, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Vamos ao nosso giro de notícias em Camacã e em toda essa região. Foragido do Conjunto Penal de Anápolis, João Carlos Conceição dos Santos, 23 anos, foi recapturado no bairro Vila Olímpica na manhã desta segunda. Mais conhecido como Feijão, ele foi conhecido por policiais civis enquanto andava em uma rua da localidade. Em 21 de dezembro do ano passado, João Carlos foi beneficiado pelo regime semiaberto, mas não retornou à unidade prisional. Ele cumpre pena por tráfico de drogas. Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Camacã, Paulo do Gás, foi recebido pelo ministro da Cidadania, João Roma. O prefeito estava acompanhado pelo vice-prefeito Raide Panelinha e do vereador Eudes Rocha. Na reunião, foram apresentadas as demandas do município. Foi feito o pedido de atenção especial por parte do ministério com relação às políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social, esporte e outras demandas. Abre aspas. Estamos apenas no início de uma gestão e não nos cansaremos de buscar o que nosso município precisa. Saímos bastante otimistas e confiantes mediante a fala do ministro, pois ele nos garantiu que muito em breve seremos contemplados com boas novidades. Fecha aspas, disse o prefeito Paulo do Gás. O corpo de um homem foi retirado de dentro da lagoa na tarde desta terça-feira, na cidade de Tapetinga. Segundo informações de testemunhas, o homem, identificado por apelido de Cagão, teria entrado na lagoa para se banhar e acabou desaparecendo. Infelizmente, o rapaz foi encontrado sem vida. O corpo foi retirado pelos próprios moradores da localidade e colocado às margens do Parque da Lagoa, um dos locais mais movimentados da cidade de Tapetinga. Ainda segundo as informações extraoficiais, o rapaz tinha problemas com alcoolismo. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estiveram no local para preservar a cena do ocorrido e logo após o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Tapetinga foi acionado para fazer o levantamento cadavérico. A princípio, o caso foi registrado como afogamento. E por último, na manhã de ontem, policiais civis, juntamente com o delegado Roberto Júnior, coordenador regional, diligenciaram até o Hospital Cristo Redentor em Tapetinga, onde um indivíduo que seria estudante de medicina, mas atuava como médico e interno da UTI do mencionado hospital. A equipe constatou que, de fato, estava no interior do setor o indivíduo ali, junto aos profissionais, trajando um jaleco branco, comumente utilizados por médicos com a inscrição medicina. Ele negou ser médico, afirmando ser estudante de medicina no Paraguai, que ali se encontrava exercendo uma função administrativa. Os demais profissionais de saúde da UTI foram intimados para prestarem depoimento, porém, ao serem questionados sobre a função dele, entraram em contradição, ora afirmando ser da função administrativa, ora como estagiário de medicina, em que pese todos se referiram a ele como o doutor. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os fatos, pois informações dão conta que possíveis óbitos na UTI do referido hospital podem ter acontecido por imperícia desse indivíduo. Mas vamos aguardar as investigações. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Obrigadão pela sua participação. Amanhã tamo de volta, viu? Se Deus quiser. É, final de mais uma edição do programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A gente agradece aos nossos patrocinadores, a Emprestacred, a NP Materiais para Construção e Grupo SAF. Olha, o Brasil bate o novo recorde com mais 3.251 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Hoje a gente vai fazer um programa diferente, né?
Olha, o programa é diferente, né? Hoje nós não vamos nos despedir. É uma homenagem prestada às vítimas do Covid-19, principalmente às vítimas da nossa cidade de São Jorge dos Ilhéus. Nós não vamos nos despedir. Fique em casa.
Rádio que é a sua cara. Gabriela FM.
Amanhã tem mais. Vem aí, Renatinho Bad Boy. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Viu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.